Está no ar. O Jornal do Senado.
Regras para uso de armas vão reduzir mortes em ações policiais, afirma Inácio Arruda.
Valdir Raup pede a presidente Dilma que assine logo o projeto sobre dívidas dos estados e municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Projeto que fixa regras para o uso de armas não letais, como bala de borracha e gás lacrimogêneo, foi aprovado esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta depende agora de votação no plenário. E se ela virar lei, os policiais não poderão usar revólveres ou pistolas contra desarmados, nem em casos de perseguição e fugas de bloqueio policial. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
Pela proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados, a abordagem de policiais a cidadãos desarmados deve ser feita com armas não letais, como cacetetes, sprays de pimenta, gás lacrimogêneo e tasers. O texto também proíbe o uso de armas de fogo, como pistolas e revólveres, em perseguições contra quem estiver desarmado ou contra veículos que desrespeitem bloqueio policial em vias públicas, a não ser em casos de risco à integridade do agente de segurança ou de outras pessoas. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2013, 2.212 pessoas foram mortas em ações policiais em todo o país, uma média de 6 pessoas por dia. O relator, senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, explicou que a iniciativa busca garantir os direitos humanos e impedir a violência policial.
Ele busca não só diminuir o número de mortos em perseguições policiais, como também proteger mais especialmente a juventude brasileira, que tem sido o alvo principal dessas mortes.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, pediu à presidente Dilma Rousseff que assine logo o projeto que muda o índice de correção da dívida dos estados e dos municípios com a União e autoriza o recálculo do valor desses débitos.
Valdir Raup explicou que, assim, os governos estaduais e as prefeituras terão mais dinheiro para investir no bem-estar da população. Como exemplo, ele citou o caso de Rondônia.
Com a mudança do indexador da dívida, o estado passará a pagar cerca de 2.500.000 reais a menos, que certamente dará para investir um pouco mais na saúde, na educação ou em outras áreas essenciais para o desenvolvimento do estado de Rondônia.
Já a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, lamentou a notícia de que o governo quer adiar o debate do projeto que ela propôs em abril deste ano para regularizar incentivos fiscais concedidos de forma irregular pelos estados para atrair investimentos.
A proposta está em votação no Senado. E Lúcia Vânia também advertiu que o adiamento pretendido pelo governo pode fazer com que se perca o esforço feito pela Casa em prol de acordo sobre os incentivos fiscais.
O meu apelo ao governo para que participe, ajude a resolver as questões de fundo do sistema tributário e não se oponha, mas colabore. Não existem soluções ideais para este tema, mas estamos muito próximos de uma solução que, se não agrada a todos, pelo menos sinaliza a todos numa mesma direção.
O senador Cacá Andrade, do PDT de Sergipe, alertou para a redução da vazão, da navegabilidade e da produção de peixes do Rio São Francisco. Ele disse que a construção da barragem de Sobradinho nos anos 70 causou esses problemas.
Segundo o senador, a barragem reduziu a vazão do Velho Chico em 35%. Diminuiu também a área navegável, que antes era de 1.370 quilômetros e agora não passa de 572 quilômetros navegáveis.
Cacá Andrade alertou que o São Francisco precisa ser revitalizado com cheias artificiais para encher as lagoas naturais e garantir a produção de peixes e de arroz para as populações ribeirinhas.
Devo manifestar minha indignação com o uso basicamente voltado para a geração de energia elétrica das águas do São Francisco. São intoleráveis as falhas no planejamento das barragens. Em Xingó, não foi construída a escada necessária para Piracema, rompendo-se assim o círculo da reprodução dos peixes.
Já o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, cobrou uma rigorosa apuração das denúncias de irregularidades na Petrobras, que envolvem o desvio de mais de 3 bilhões de reais em contratos auditados pelo Tribunal Tribunal de Contas da União.
Para o senador, a corrupção na estatal é um escândalo anunciado, já que desde 2009 o TCU vinha alertando o governo sobre irregularidades na empresa. E o mais grave, segundo Flecha Ribeiro, foi a omissão da Controladoria Geral da União.
Ou seja, os desvios que aconteceram nesses 5 anos, a CGU disse que não havia nada e arquivou o processo. Essa omissão por parte do órgão que deveria justamente zelar pela defesa do patrimônio público e combater a corrupção configura, finalmente, corresponsabilidade. Eu diria mesmo, cumplicidade.
Projeto do senador Antônio Aureliano, do PSDB Mineiro, obriga as empresas a divulgarem nas embalagens de café informações sobre a qualidade do produto.
Ele propõe que o rótulo informe as espécies de café usadas, os percentuais de grãos pretos, verdes e ardidos utilizados na torra, o teor de umidade e as impurezas existentes no produto.
Antônio Aureliano afirmou que algo precisa ser feito para garantir a qualidade do café, já que pesquisa feita pela Embrapa no ano passado encontrou produtos estranhos em 95% das 12 marcas analisadas.
Considero inadmissível essa situação. Peço o apoio dos nobres colegas nessa tramitação desse projeto para que possamos elevar a qualidade desse produto, que já foi um símbolo de nossa economia.
E terminou hoje o projeto Jovem Senador de 2014. Os 27 estudantes, um de cada estado, que atuaram esta semana como verdadeiros senadores, deixaram propostas para a educação que poderão virar leis, como explica a repórter Marcela Cunha.
Um deles criou o programa Bolsa Jovem Estudante, que concede R$ 250 para alunos do ensino médio matriculados na rede pública que cumprirem requisitos como frequência escolar superior a 90% e renda familiar de até R$ 600 por pessoa. Os dois outros projetos tratam sobre educação integral e assistência estudantil. Na quinta-feira, eles aprovaram a instituição da Semana dos Direitos Humanos nas escolas, medidas de preservação dos recursos naturais e valorização das populações tradicionais e a destinação dos royalties do petróleo para o financiamento da saúde e da educação. Para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, além de aprender, os jovens também trouxeram exemplos de boas práticas aos senadores.
Eles estão vivendo na prática os nossos dilemas aqui de ter que acomodar interesses divergentes.
Para o presidente do Parlamento Jovem, Carlos Henrique Justino, de Mato Grosso do Sul, a experiência foi enriquecedora.
Eu vou levar muito conhecimento, não só para a minha vida estudantil, mas também para a minha vida profissional. Porque fazer parte do Parlamento Jovem do Senado é fazer parte das leis que regem a sociedade do Brasil.
Os projetos apresentados pelos jovens senadores serão encaminhados à Comissão de Direitos Humanos do Senado como sugestões legislativas e, se aprovados, serão analisados na forma de projeto de lei.
Você pode dar sugestões e opinar sobre as propostas que estão em análise no Senado Federal, inclusive os propostos pelos jovens senadores. Ligue para 0800 61 22 11 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Soraya Mendanha.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Tiago Medeiros e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Tribunais de Contas da América Latina e do Caribe reúnem-se na próxima semana em Cusco, no Peru, para a Assembleia Geral da OLACEFS, Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. A melhoria da governança pública, o combate à corrupção e a intensificação da cooperação regional estão entre as pautas da Assembleia Geral da Organização, que atualmente é presidida pelo Tribunal de Contas da União. Um dos destaques da discussão que ocorrerá em Cusco é a possibilidade de instituição de uma rede latino-americana de combate à corrupção. A proposta do presidente do TCU e da OLACEFS, ministro Augusto Nardes, é que as redes de instituições públicas já existentes em diversos países membros da organização reúnam-se em uma grande rede para fortalecer os mecanismos de combate à corrupção na região.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.